Muito bom dia, doutor.
Então, bom dia.
Ora bem, doutor, hoje temos mais perguntas, como é normal, e convidamos todos aqueles que nos escutam, sempre que tenham alguma dúvida, que poderão tirar as dúvidas aqui através do Dr. Fernando Figueiredo, pelo 249-323-100, ou então enviando um e-mail para radioertz@radioertz.pt. Doutor, esta pergunta ficou desde a passada semana porque há aqui, penso eu, que há aqui uma grande confusão. Um ouvinte contactou-nos através de e-mail e pergunta se o grelo de alho de cabeça faz mal. O doutor está assim um bocadito à baila com esta pergunta, não é?
É, eu julgo que ele se quer referir ao alho quando está grelado.
Sim.
E se é isso? Tanto o alho e a cebola, quando estão grelados, não se devem comer porque o grelo do alho e da cebola são tóxicos. Se é esta a pergunta que o nosso ouvinte quer fazer, eu julgo que é a única resposta possível que lhe estou a dar. Se ele tem outra ideia qualquer, porque isto não está bem explícito, não é? Nós ficamos todos à nora de acordo. Olha, faça um favor ao contacto-me diretamente, ou volta a ligar para aí. Eu estou quase convencido que o que ele quer dizer é que o alho grelado, e se assim é, não deve consumir.
Então, mas tanto o alho como a cebola, quando grelam, deve-se tirar esses grelos, mas a cebola depois e o alho podem-se comer normalmente, não?
Não podem, mas é para a terra para dar mais alhos e mais...
Ah, pronto. Então contaminam?
Tudo aquilo fica com uma boa dose de toxinas.
Ah, quem
é? Provavelmente ele está a fazer a pergunta, devia ter sido informado que aquilo fazia mal à saúde. Faz sim, senhor.
Muito bem. Bom, então, por fazer mal, um ouvinte assíduo da Hertz e também consumidor de Mori Super. Ele é do grupo Zero e... Porque o doutor já falou várias vezes que o leite faz mal, e não é só o doutor, como é evidente, parece que está provado. Então diz que deixou de beber leite e passou a consumir leite de soja, outro dia sumo de laranja, outro dia até iogurte. Por isso vai diversificando o seu pequeno almoço. O que ele pergunta é se está a agir bem, sendo do grupo zero.
Ah, do grupo zero, pois. No grupo zero está a agir mal.
Pois.
Primeiro não toma o leite de soja. O grupo zero, não, a soja também lhe é negativa. O sumo de laranja vai ter que fazer um teste. Era o sumo de laranja, era o leite de soja, qual era a outra coisa?
Iogurte.
Ah, o iogurte nem pensar. O grupo zero não come lácteos. Já aqui falámos várias vezes. Eu vou brincar um bocadinho com a situação. O grupo zero é descendente dos hominídeos caçadores. Caçadores e coletores. Ou seja, durante milhares de anos, quando passava o bicho não era para mamar, era para mamá-lo. Ora, se era para comer, não dava hipótese de espremer o bicho. E como tal, o nosso sistema imunitário, eu digo nosso porque eu também sou zero, não está preparado para consumir lácteos, sob ponto de vista nenhum, nem leite nem lácteos. Comemos a manteiga com algumas reservas.
E o queijo?
Um queijo, de vez em quando, perdoa-se o mal que faz por bem que sabe. Não é aquele que vá ser benéfico. Vai ter sempre algumas faturazitas para pagar. E, quanto à soja, o grupo zero também não é bebe. Pode substituir perfeitamente por leite de arroz ou de avelã ou da aveia.
Ah.
Está perfeitamente para o grupo zero. Quanto à laranja. A laranja é um híbrido. A laranja não existe na natureza.
É um híbrido?
É sim, senhor, é a mistura do pomito com a tangerina.
Ah!
Por conseguinte, foi feita há muitos milhares de anos ali na zona dos contrafortes do Tibete, que é o jardim do Éden, como eu costumo dizer, a maior parte dos frutos que nós hoje em dia temos e consumimos, assim, um número muito apreciável dali saíram, foram levados para outras partes do mundo.
Uhum.
Ou pelo menos se há em outras partes do mundo, lá também há. Por conseguinte, aquilo é o jardim. É o grande jardim do Éden, mas não é que corresponde àquelas zonas ali.
Uhum.
E por conseguinte, a laranja pode ser tolerada ou não. E é uma maneira muito prática de saber. Levantam-se, não comem rigorosamente mais nada. E durante 4 horas, vão comer laranja. Ou seja, de meia a meia hora vão comer uma laranja. Se a laranja for nefasta, entre a terceira e a quinta podem ter a certeza que ela informa. Azias, vómitos, dores de estômago, uma sapatada vão levar de certeza absoluta. Se a laranja não for nefasta, se a laranja for reconhecida pelo sistema imunitário, pode ter a certeza que chega à oitava e não sente nada. A partir daí, laranjas muitas. De outra forma, laranjas zero.
Mas mesmo que uma pessoa...
Diga.
Mesmo que uma pessoa não faça esse teste, se não sentir rigorosamente nada, não as pode comer?
Pode andar a enganar-se sem saber. Eu aconselho toda a gente a fazer o teste das laranjas.
Tá.
Porque a laranja só tem duas hipóteses, ou muito benéfica ou muito má. Aliás, há aquela frase que diz, manhã hora à tarde, prata à noite mata.
Exatamente.
Ora, isto mais não é que comer uma laranja agora, passado uns tempos outra laranja, passado uns tempos outra laranja, a laranja não faz-te à terceira ou à quarta, ela dá uma sapatada. Porque se comerem só a laranja à noite e puderem comer as laranjas, podem ter a certeza que ela não mata.
Claro.
E é tão boa à noite como de manhã. E é à noite, porquê? Porque já ingeriram várias coisas e depois toda aquela complexidade das neiras é mais uma e depois aparecem problemas.
Então, doutor, porque estamos a falar de citrinos, então e a tangerina? Pode-se consumir normalmente?
A tangerina praticamente é tolerável por todas as pessoas. Há exceções de algumas alergias. Em todos os grupos sanguíneos ela é tolerada.
Então já agora a toranja também acontece a mesma coisa ou também é um
lá
híbrido?
Lá temos a mistura. temos a mistura.
A toranja para mim é horrível, que horror.
Lá temos a mistura.
Então,
a toranja é uma grande carga do púmito.
Sim.
E muito menos de tangerina, porque o púmito é um fruto assim um pouco maior que a laranja, extremamente amargo.
Que horror! Então, já agora continuamos a falar de citrinos, por isso estamos na época das constipações, não é?
Eu ainda queria ir acrescentar aqui outra coisa, ou benéfico ou mau.
Sim.
É que os citrinos são frutos ácidos.
Exatamente.
Os frutos ácidos são compatíveis única e exclusivamente com óleos. Podemos misturar uma laranja com uma noz ou uma amêndoa. Mas, de resto, os frutos ácidos são incompatíveis com os outros todos.
Por isso, nada de misturas, por exemplo, numa salada de fruta.
Ora, se misturamos a laranja com outro fruto, lavamos na cabeça. Se misturamos a laranja com os cereais ou umas leguminosas, lavamos na cabeça. Se misturamos as laranjas com umas couves ou uns verdes, né? Estamos a levar na cabeça.
Pronto, então, laranja para consumir só.
Só com frutos ácidos, ou então com oleaginosas. Pode ser misturada com a carne ou com o peixe, desde que o peixe não e a carne não tenha mais nada a acompanhar.
Sim.
Por conseguinte, é por isso que as laranjas, e muita gente também diz, a laranja faz mal. Se calhar até nem faz. Ele não sabe comer laranjas. Como?
Muito bem.
E agora a pergunta que ia fazer. Dos citrinos e das constipações, não era?
Exatamente, por isso há o limão, há a tangerina, há a lima, há a laranja...
Mas nunca em sumo.
Nunca em sumo?
Nunca em sumo.
Então?
Porque os frutos ácidos têm que ser muito bem ensalivados, têm que ser comidos...
Ah, sim.
Para transformar o ácido através da nossa saliva numa substância alcalina, que é para depois não provocar úlceras de estômago. E gastrites. E outros problemas.
Então,
conseguindo sumo de laranja, está errado. E se lhe puserem açúcar, então aí é um jackpot de burrice. Porque o açúcar e o ácido vai fazer uma fermentação alcoólica. Vão fazer vinho no estômago.
Então, mas diga-me uma coisa. Se por acaso se beber sumo de laranja ou sumo de tangerina, há os golinhos pequeninos, ensaliva-se, não?
Ora, se conseguirem mastigar o sumo, tu vai mastigar, estou de acordo.
Pronto, fica assim combinado. Já
e aí vai ser muito benéfica para as gripes, para a vitamina C, uma série de aminoácidos que estão ali, muito interessantes, que vão ajudar a melhorar a nossa placa bacteriana, que ela gosta muito disso, não é? Porque as nossas bactérias só acontece uma coisa, ou dão-nos vida ou matam-nos.
Então, e já agora, para terminar... Por exemplo, para as gripes, água quentinha com sumo de laranja e mel, isto está errado?
Péssimo.
Porque tem, o ácido com o açúcar, não é?
Pois. E depois lá temos a fermentação no estômago, o vinho.
Mas o facto de ser misturado com água quente não corta aqui...
Não corta nada. Não é? É que não corta. A única coisa que faz a água quente é ajudar a dissolver o mel.
Sim.
E se for com uma água super leve, por exemplo, uma água tipo Kangen, da máquina Kangen, vai fazer com que esta água super leve, que afastaram-se os íons de oxigênio e hidrogênio, vá chegar a todos os cantos do nosso organismo e vai transportar as substâncias todas do mel. Mas isso tem que ser uma água super leve.
Ah.
Pode ser uma água pesada.
Então, e se essa mistura for fervida?
Se essa mistura for fervida, aí temos a sopa.
Pronto. Então já não há problema nenhum.
Já não há problemas nenhums. Mas,
sim,
vamos, se fervermos, estragamos o mel e a laranja. Mas, se na água pusermos uma colher de, por exemplo, de sopa, de sumo de limão, no momento da elevação de temperatura da água que foi previamente acidulada com o limão, vamos transformar as dextrinas em dextroses e por este tipo de atividade bioquímica, nós vamos conseguir ficar com todos os nutrientes. Assim cozinhamos um produto vegetal. Se tivermos o cuidado de pôr sempre uma colher de sopa de sumo de limão, vamos realizar esta maravilha da natureza. E que ainda é melhor que se cozinhar em vapor. Porque aqui não perdemos nada. Fazemos logo a transformação na panela, ou seja, aquele trabalho que o nosso fígado faz, nós não comemos dextrinas. Nós temos que transformar, através do nosso fígado, todos os alimentos em dextroses. E nós estamos a fazer isso na panela.
Uhum. Pronto. Ficam aqui mais umas dicas do doutor. E pronto, temos mesmo que terminar.
Quero ir embora.
Voltaremos para a semana, certamente. Doutor, um ótimo dia.
Obrigado, igualmente. Até para a semana.
Até para a semana.